A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Comunidade. Ciência para todos. UFPA Comunidade.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou a Elissandra Batista e a partir de agora você me acompanha aqui em mais uma edição do programa UFPA Comunidade. No bate-papo de hoje, o assunto é o projeto de extensão Guamá Bilingue. É um trabalho desenvolvido pela Faculdade de Letras Estrangeiras Modernas aqui da UFPA e é coordenado pela professora Rita de Cássia Paiva, que está aqui com a gente aqui no estúdio hoje para falar um pouquinho mais desse trabalho para a gente, que já tem 13 anos de atividades. Professora Rita, muito bem-vinda, obrigada pela sua presença aqui na rádio hoje.
Muito obrigada a vocês aqui da rádio, sempre fazendo um ótimo trabalho de divulgação da UFPA.
Obrigada, professora, e também nesse bate-papo hoje com a gente vai participar o Isaac Daniel. Ele é ex-aluno do projeto Guamá Bilingue e atualmente é aluno da UFPA em Letras Espanhol. É isso, Isaac? Bem-vindo.
Muito obrigado.
Então, vamos começar o nosso bate-papo, professora Rita. Eu queria que a senhora, para começar, né, atualizasse o nosso ouvinte sobre o projeto Guamá Bilingue, porque é um projeto que já tem aí 13 anos, né, de atividades sendo desenvolvida. A senhora falou que começou no bairro do Guamá, hoje o projeto já está maior, já está indo para outros lugares, né, já tem outras turmas. Eu queria que a senhora me falasse um pouquinho dessa origem, desse histórico do projeto.
A PROEG tinha lançado em 2009 um edital de um programa chamado PAPIM, que era para iniciar projetos acadêmicos inovadores. E nós montamos, eu digo nós, porque foi com apoio da atual conselheira da Embaixada da Espanha, a professora Rocío, e também algumas pessoas que estudavam na universidade, pessoas de fora da universidade, porque nós montamos uma equipe multidisciplinar. Então, nós temos dois psicólogos, temos uma advogada, mestre em direitos humanos aqui pela UFPA, e muitos alunos que foram se agregando pelo tipo de trabalho que nós fazíamos. Nós decidimos elaborar um material que atendesse especificamente a alunos de comunidades carentes. E naquela época, o Guamá era ainda um pouco mais complicado do que é hoje. E nós montamos um material completamente exclusivo. A gente pega materiais da internet, daquele processo CC, Common Creatives, que não tem direito autoral, e nós adaptamos para o nível do aluno e com a abrangência que nós queremos ter. Por exemplo, nós trabalhamos com literatura e cultura e língua. A base do projeto é reduzir a violência e o preconceito social através da educação. E o espanhol, ele estava bem de moda em 2010, né? Então, muitos alunos chegavam pra gente já tendo uma ideia do espanhol. Então, vir pra universidade para estudar um idioma que eles já estavam gostando, facilitou bastante. E desde então, a ideia era só atender o pessoal extramuros aqui, a região da Terra Firme do Guamá. Mas com o passar do tempo, eu fui começando a receber pedidos de escolas ou centros culturais ou centros de bairro, que estivessem dispostos a abrir as portas para que nós pudéssemos elaborar uma turma de espanhol. O projeto é totalmente gratuito, tanto para a escola quanto para os alunos. Geralmente ele é subsidiado por uma pró-reitoria ou a PROEX, e esse ano a gente começou com a PROEX e nós vamos atender de uma a três turmas aqui no bairro, mas nós já temos pedidos para o bairro Tapajós,
Jardim Sideral.
Certo, professor. Então, assim, reforçar a questão histórica do projeto. Então, o projeto começa em 2009 e, nesse momento, quem participou de fato do trabalho, né, do projeto? Vocês formaram uma equipe multidisciplinar e quem foi o público-alvo nesse primeiro momento do projeto?
Foram alunos da escola Barão de Garapé Miri e Alexandre Zacarias Assunção, que os dois são aqui no bairro do Guamá. E nós tínhamos em vista atender os alunos problemáticos. Os alunos que, sabem aqueles alunos que ficam no fundo da sala e estão dando trabalho, então nós pensamos que incentivá-los a estudar um idioma iria ajudá-los a reelaborar a visão que eles tinham da educação e do próprio futuro deles. Das duas primeiras turmas, nós tivemos 11 alunos em cursos superiores. De 3,690 alunos, nós tivemos 11 em turma de ensino superior e 2 aqui na UFPA. Uma em nutrição, atualmente ela já é funcionária pública, e o outro em engenharia da produção.
Professora, eu vou bater um papinho agora então aqui com o Isaac. E você que é ex-aluno do Guamá Bilíngue, né? Eu queria que você me contasse um pouquinho da tua história. Como foi o contexto ali que você conheceu o Guamá Bilíngue? Como é que foi isso para você?
A princípio, eu estava no ensino fundamental, terminando o nono ano. A Aline, que foi minha professora, hoje ela já é formada, e ela apresentou o projeto pra gente.
Em qual escola?
Na Gibi Coelho Matini, no Jardim Sideral. A princípio, eu fiquei meio assim,
Foi em que ano, Isaac?
Foi 2016.
2016.
Aí eu fiquei meio assim, será? Eu conversei com alguns da minha turma. Uns 5 toparam, tava indo pro ensino médio já. Logo depois, a gente ficou sem o espanhol, ficou só como inglês, obrigado. E durante 6 meses, a gente estudou espanhol com a Aline. Ela abriu nossa visão, a minha principalmente, porque hoje eu tô aqui numa universidade. Já tenho uma formação, tô cursando uma segunda graduação. E ela abriu nossa mente totalmente.
E como é que foi, né? Foi teu primeiro contato com a língua espanhola?
Sim.
E, assim, quais foram as dificuldades e também os desafios no aprendizado? Ou foi fácil? Como é que foi pra ti, Isaac?
Não foi fácil.
É difícil.
Pra quem fala que espanhol é fácil, não é. Tava terminando o ensino fundamental, né? Entrando pro ensino médio. E teve o primeiro contato com o espanhol. Eu já ouvi algumas músicas, mas não tinha muito conhecimento. Quando ela começou, na primeira aula dela, ela colocou uma música em espanhol. Começou a fazer um bate-papo com a gente, pra trazer problemas sociais. E foi enturmando a gente.
Certo. Professora, nessa questão, né, do espanhol, porque a gente tem algumas palavras que parecem com as palavras em português. E aí, essa causa uma impressão falsa de que é fácil falar ou entender espanhol. Mas não é bem assim, né, professora?
Nem
como
o
Isaac
longe.
Tá falando. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho.
Nem de longe. A gente tem muita semelhança, porque nós temos a mesma raiz, que é o latim. Mas, só para você ter uma ideia, a palavra oficina em espanhol é taller. E talher em português é garfo, faca, colher. Só que em espanhol é cubierto. E coberto em português é o que está sendo tampado. Então, a gente tem umas diferenças linguísticas de estrutura, de colocação de palavras e também, especialmente, de vocabulário. E a impressão que nós temos, pelo que nós escutamos, quando o aluno não tem um conhecimento grande, ele vai indo pelo som, pela musicalidade, só que, eventualmente, fala coisas que não deve.
Professora, e como é que é essa introdução do espanhol para alunos, né, para estudantes como o Isaac, no caso, que não tinha nenhum contato antes, anterior, com a língua, né? Como é que o projeto trabalha esse momento de introdução, de levar esse conhecimento novo para esses estudantes?
A gente começa, como o Isaac Daniel falou, né, com a música ou com um desenho animado, porque isso desperta um desenho animado em espanhol ou uma música que esteja na moda no momento em espanhol. A gente vai abrindo a curiosidade deles. A partir daí, a gente tem umas noçõezinhas práticas de fonética, mas a primeira unidade mesmo começa com duas redações de duas ex-alunas de um projeto de onde o Guamá Bilíngue veio. Ele veio de um projeto de Belo Horizonte, de 2001. E as meninas falam do quão foi importante aprender o espanhol e como que esse aprendizado do idioma fez com que elas mudassem de vida. As duas agora trabalham fora do Brasil.
Então, o projeto nesses 12, 13 anos, né?
13 anos em Belém.
13 anos em Belém, ele tem muitos frutos.
Muitos frutos,
o felizmente. Isaac é um exemplo, né? É um desses frutos, porque teve esse primeiro contato, agora já é aluno, né, aqui da UFPA de Letras Espanhol, né, Isaac?
Sim, sim.
E tu já tá em que ano aqui na universidade?
Tô no segundo ano.
Segundo ano aqui, sim, de Letras Espanhol.
Sim.
E qual é a tua perspectiva diante dessa possibilidade, dessa nova formação? O que que tu espera?
Crescer bastante no requisito professor, como pessoa também. Poder ajudar alunos como fui ajudado, assim, pelo projeto.
Então, a tua missão, a tua meta é essa, né? É ser professor das escolas, por exemplo, do bairro que tu moras.
Sim.
Enquanto ex-aluno do projeto Guamá Bilíngue, Isaac, e agora como futuro professor de letras espanhol, qual a importância disso para a tua comunidade, para alunos da tua escola, assim, das escolas por onde você passou?
É muito importante porque, assim como eu, que não tinha ideia do que fazer da vida, muitos alunos hoje em dia também têm isso. Não tem perspectiva de vida nenhuma. Então, que eu venha a ser um excelente excelente professor que vem ajudar eles, abrir o conhecimento deles, assim como o meu foi aberto.
E como que o Guamá Bilingue te ajudou e tá te ajudando hoje na faculdade, no curso de Letras Espanhol?
O Guamá Bilingue me ajudou em várias formas para abrir o meu pensamento.
Mas assim, hoje para ti, na sala de aula, na faculdade, é mais fácil entender a língua por conta de tu já teres esse contato no Guamá Bilingue? Certo. Rádio Web UFPA, apresentando o programa UFPA Comunidade. Hoje a gente tá falando aqui no programa sobre o projeto de extensão Guamá Bilingue. É um trabalho desenvolvido pela Faculdade de Letras Estrangeiras Modernas aqui da UFPA, coordenado pela professora Rita de Cássia Paiva. E a gente vai agora para um breve intervalo, mas já a gente volta com mais informação sobre o Guamá Bilingue para você. Fique ligado.
Você está ouvindo o UFPA Comunidade. Você está ouvindo o UFPA Comunidade.
Estamos de volta aqui na Rádio Web UFPA com o programa UFPA Comunidade. Hoje estamos falando sobre o projeto de extensão Guamá Bilingue, desenvolvido pela Faculdade de Letras Estrangeiras Modernas aqui da UFPA, coordenado pela professora Rita de Cássia Paiva, que está conosco aqui no estúdio, conversando, explicando melhor sobre o projeto para a gente, juntamente com Isaac Daniel, que é ex-aluno do projeto Guamá Bilingue, e atualmente ele é aluno da UFPA em Letras Espanhol. Professora, para a gente continuar então o nosso bate-papo, eu queria que a senhora me falasse um pouquinho da evolução do Guamá Bilingue aí nesses 12 anos. A senhora já falou que tem muitas conquistas, muitos frutos positivos, né? Mas assim, o que que mudou da origem do projeto? Como é que o projeto tá agora, né? O projeto começou por escolas no bairro do Guamá, hoje já tá em outros bairros de Belém. Qual o motivo? Como é que a senhora explica esse crescimento? Esse sucesso?
Primeiro porque o projeto, ele na verdade não pretende ensinar espanhol. O espanhol é um pano de fundo para a gente poder ensinar os alunos que geralmente, como o Isaac Daniel falou, não tem muita perspectiva de futuro. A gente mostra para eles que a universidade também é para eles. E o boca a boca também é muito importante. Quando algum centro comunitário enviava um e-mail ou telefonava, deixava recado aqui, perguntando quais eram os requisitos para que as aulas de espanhol também acontecessem, nós fomos implementando, buscando recursos através dos editais da PROEG e da PROEX. Então já teve ano que nós tivemos 216 alunos. Jurunas, Castanhal, Sideral, Outeiro, Cidade Nova, Marex. E a ideia era que os membros do grupo de pesquisa, porque nós somos um grupo de pesquisa registrado no CNPq desde 2013.
Como é o nome do grupo, professor?
Guamá Bilingue.
Guamá Bilingue mesmo.
É. Aí sou eu a coordenadora, a minha vice-coordenadora é uma ex-aluna da universidade, que é professora na escola de aplicação. Inclusive, existe a possibilidade de ter uma turma agora na escola de aplicação a partir do segundo semestre, que nós começamos a desenvolver a atualização dos materiais didáticos. A cada ano, ou a cada dois anos, sempre que a gente tinha verba, nós contratávamos um designer para fazer a atualização dos textos, do vocabulário, das músicas, porque estudar gramática é chato. Então, nós tínhamos que fazer com que o material disponível que o aluno recebia gratuitamente, ele fosse atrativo. Então, ele tem um design próprio, ele tem uma linguagem acessível. E antes de ir para a sala de aula, os professores fazem reuniões semanais comigo. Eles têm um treinamento de como funciona cada unidade, de tipo de pesquisa que os meninos que participaram já como bolsistas ou voluntário dando as aulas, passaram por algumas situações desagradáveis. Então, a gente vai fazendo um ajuste no tipo de informação e como essa informação está sendo passada. Dos dois psicólogos, uma delas é doutora pela UFMG em psicologia comportamental. Quando tem algum problema, eu ligo para ela e falo, olha, tô precisando disso. Quando é alguma coisa jurídica, tem a doutora Flávia. A gente entra em contato, doutora, tô precisando de resolver esse problema. Porque nós também entendemos que a UFPA, ela tem uma vocação social muito grande. E fazer parte dessa instituição e não fazer algo pela comunidade que nos aceita, né, que nos recebe, seria injusto. Então, nos dois primeiros anos, as aulas efetivamente começaram em 2010. Então, 2010 e 2011 foram anos de ensaio e erro. 2011 2012 foi um ano bem complicado, porque foi o ano que teve a greve. E aí nós tínhamos que utilizar salas que muitas vezes era difícil o acesso à universidade, porque estava fechado o portão. Aí que nós criamos uma carteirinha de estudante do Guamá Bilíngue. Somente o aluno que tivesse com a carteirinha que poderia entrar. E aí acabou que essa carteirinha também dava 50% de bolsa nos cinemas, né? Em 2013, a gente apresentou o Guamá Bilíngue na Cátedra Unesco, lá em Córdoba, Argentina. E foi uma experiência muito interessante, porque outras pessoas tomaram conhecimento do material. E nós divulgamos o material gratuitamente. A única coisa que nós pedimos é, citem a fonte. Esse material é usado no Projeto Guamá Bilíngue da Universidade Federal do Pará. Só isso. Em 2014, eu recebi um prêmio para mulheres da América Latina e do Caribe, falando sobre a importância da educação ser como um agente transformador para comunidades que não são tão privilegiadas, né? Porque os níveis de vulnerabilidade nossos eram terríveis. E nós temos unidades que buscam trazer conscientização de quem nós somos, né? De quem é o sujeito, pessoa, num bairro pobre, num país complicado, onde tem que lutar dia a dia com falta de emprego formal, família que está desestruturada, como dizer não à droga, como lidar com as questões bem pessoais das inseguranças que os adolescentes têm. Então, a gente vê que quando a turma está ficando meio incomodada, a gente vai ensinando estratégias para quem está na sala de aula não perder o controle e não ir para caminhos que não deve. 2015 foi o ano que nós começamos com o PROINT. Então, nós tínhamos um PAPIM, um PROINT e um PIBEX. Isso me deu 20... Não.
Isso são bolsas que a senhora está
falando. Isso. Nós tínhamos duas bolsas PIBEX, duas bolsas PAPIM e uma bolsa PROEX. Então, eu tinha 5 turmas de bolsistas, mas o próprio aluno que fazia parte do grupo de pesquisa queria ir como voluntário para ajudar o professor e para aprender como ser o professor no ano subsequente. Então, esse ano de 2015 foi um ano de, assim, muita agitação no projeto. Eu tinha que rodar a cidade, né, os lugares para poder ver o que estava acontecendo e tudo mais. Em 2006 veio o segundo prêmio, foi uma comenda para...
2016.
Um 2014 e outro 2016. Veio a segunda premiação e foi muito interessante porque era uma premiação selecionada para áreas da sociedade. E da educação só tínhamos eu e mais um professor de São Paulo. E foi muito, muito emocionante. Eu levei uma das ex-alunas da universidade para lá, que ela tinha sido bolsista, ela foi me acompanhando e tal. E foi muito emocionante.
Porque qual o prêmio mesmo, professora?
É Comenda Nacional para a Melhoria do Futuro. E no ano subsequente eu ganhei a Palma de Ouro. Não, a Palma de Ouro já falei, foi 2 anos antes, 14 e 16. Deixa eu ver o que mais. 2017 foi um ano bastante tranquilo também. Nós voltamos a ter apenas 6 turmas, 2 aqui na universidade e mais 4 fora, porque a gente estava sem lugar para poder ter aula.
Então, para reforçar, professor, o projeto, ele acontece dentro da universidade, os alunos das escolas vêm para a universidade, mas os alunos da UFPA que participam do projeto, os professores, também vão para as escolas, é assim?
Sim,
funciona?
Exato, porque nós procuramos primeiro atender os alunos daqui da região para vir para cá. Depois nós vamos ver quantos alunos voluntários nós temos para a gente poder enviá-los para as escolas que nos solicitam. Aí veio o Movimento República de Emaús. E o Movimento República de Emaús, nós temos tido uma parceria muito produtiva com eles, muito produtiva.
Os alunos de lá, os adolescentes de lá estão tendo
aula lá,
uma bilíngue lá mesmo.
Lá no República. República do Emaús. E geralmente são 2 turmas, uma tarde e uma de manhã. E, eventualmente, quando é muito necessário, a gente começa com 2 turmas à tarde, porque depende do nível de inscrição. A coordenação entra em contato com a gente.
E, professora, e os professores que dão essas aulas? Tem bolsistas, mas tem muitos voluntários. Atualmente são quantos professores? Quantas turmas? A gente passou aí por um processo pandêmico, né? Que agora que a gente está retornando para esse movimento presencial, para esses encontros presenciais, tanto aqui na UFPA, quanto também na maioria das escolas, como é que foi que vocês também lidaram nesse período de pandemia e atualmente qual é a configuração de equipe e de alunos do projeto?
Bom, durante os 2 anos da pandemia, o projeto não teve aula, mas ele continuou tendo reuniões e participação em eventos. Então, nós tivemos, acho que 4 publicações, 3 num ano e 1 no outro, porque o projeto não pode parar, a gente tem que mostrar serviço para o CNPq. Esse ano, a gente voltou, as nossas reuniões são às sextas-feiras à tarde, aqui na sala 12 do ILC, e agora que nós estamos nos estruturando, provavelmente nós teremos 6 turmas.
Dentro da UFPA e...
Três
aqui dentro da UFPA.
duas no
Jardim Sideral
e uma no Tapajós.
Em escolas desses
escolas,
bairros,
sim.
Né?
Uhum.
Certo, professor. E o número de professores? Tem são, voluntários, todos bolsistas?
São só voluntários.
Só voluntários,
só
atualmente.
Voluntários, ou seja, eles tiram o tempo deles, eles tiram o dinheiro deles e eles vão trabalhar porque eles acreditam que eles podem fazer alguma diferença.
O Isaac agora é voluntário também do projeto?
Sim, sim.
Vai dar aula agora também como voluntário?
Sim.
E vai dar aula onde, Isaac?
No Jardim Sideral, na escola Najib Coelho Mate.
Que era, é o teu bairro?
Foi onde eu estudei.
Onde tu estudaste?
Ensino médio lá.
Onde tu conheceste o Guamá Bilingue e agora
mesmo.
Tu vais retornar.
Como professor.
Que legal, né, Isaac? Como
Sim.
é que tu te sente? O que que representa pra ti, pra tua família?
Uma alegria muito grande, pra minha família principalmente, pra mim também. Porque ajudar as pessoas, como eu fui ajudado, abrir a mente, como eu já falei anteriormente, vai ser muito bacana.
Professora, e para a senhora, como é que a senhora se sente, né? A senhora que já citou tantos frutos, tantos prêmios, tanto reconhecimento do projeto. Aí quando a senhora vê um fruto assim na sua frente, como o Isaac, o que a senhora sente, né? Porque a senhora está me falando que atualmente não tem bolsista, é todo mundo voluntário, ou seja, é vontade mesmo de ajudar, é solidariedade, né?
A nossa bolsista, ela é a secretária do grupo. Só. A única pessoa que recebe a bolsa é a pessoa que tem que olhar documento, fazer ata, procurar lugar para publicar, informar. Então, ela é a pessoa que controla a parte burocrática. Mas todas as vezes que eu vejo o Guamá Bilingue recomeçando com aquela sensação de fênix, né, que a gente nunca sabe se a gente vai conseguir a verba para poder trabalhar no ano subsequente, porque é edital. Então, como o meu projeto, tem vários projetos que são excelentes. E eu olho e falo, puxa vida, vale a pena. Vale a pena. Mais um ano que vai valer a pena. E esse ano, o PIBEX é para 2022 e 2023. Então, os próximos dois anos já estão valendo a pena.
A senhora já conseguiu esse recurso, né? Aí eu queria que a senhora falasse assim, um pouquinho dessa questão assim, de alcançar esse tripé da universidade, que é o ensino, a pesquisa e a extensão, mesmo diante de todas as dificuldades, diante desse cenário que a gente vive hoje, com tanto descaso com a educação, cortes de verbas, porque num cenário que a gente está, de pandemia, crise econômica, primeiro setor, primeira área que é cortada a verba, que diminui as verbas, justamente para a educação, né, professora?
Olha, eu sempre digo que a educação é um ato político. A melhor maneira de você fazer resistência é você ir para a sala de aula. E cada vez que a gente tira as ideias preconcebidas de um aluno de periferia, de um aluno em vulnerabilidade, nós estamos exercendo a cidadania e ajudando esses alunos a saberem quem eles são como sujeitos críticos desse país, que é o país deles, que é o país de cada um de nós. Durante os dois anos nós tivemos parados, a gente não pôde fazer muito, além de continuar divulgando o nosso trabalho. Mas com a volta, a gente sempre procura inspirar os meninos, porque, como eu disse, as unidades, elas foram criadas para ajudar que os alunos de situações de vulnerabilidade a terem consciência, a aprenderem a cobrar da sociedade, porque a lei também é para eles, porque eles têm direito a uma formação de qualidade, eles têm direito ao que a Universidade Federal é, uma universidade pública, gratuita e de qualidade. E a universidade também é para eles, está aqui a prova.
Está aqui, né?
Tá aqui,
né?
O Isaac. Né? Então, essa vontade que nós temos, o mais interessante é que todo mundo do projeto está no projeto porque acredita que a educação vai mudar o mundo.
Certo, professora. Rádio Web UFPA apresentando o programa UFPA Comunidade. Hoje estamos batendo um papo aqui sobre o projeto de extensão Guamá Bilingue, que é desenvolvido há mais de 13 anos, na verdade, pela Faculdade de Letras Estrangeiras Modernas, e é um trabalho coordenado pela professora Rita de Cássia Paiva, que está conversando conosco hoje aqui no programa, juntamente com o Isaac Daniel, que é ex-aluno do projeto Guamá Bilingue e atualmente é aluno da UFPA em Letras Espanhol. E a gente está chegando aqui no finalzinho do programa, professora, do UFPA Comunidade, e aí eu queria que a senhora ressaltasse assim, como é que faz se alguém está ouvindo, uma escola, uma comunidade, um centro comunitário, um representante de bairro, de associação, que eu vi que está conhecendo o projeto agora, se interessar em também participar, como é que faz?
Muito simples, manda um e-mail para mim, cassia@ufpa.br.
Repita, professora.
Cássia, Cássia, @ufpa.br.
Aí faz esse e-mail,
entre em contato com a gente.
Por e-mail.
Nós levamos, porque democracia é isso, né? E apesar de eu ser coordenadora, eu estou coordenadora. Eu não vou ser coordenadora para sempre, né? Então eu coloco para os colegas, coloco para os alunos do grupo e falo, olha, nós temos tais pedidos com tantos alunos. Alguém se voluntaria? Geralmente o pessoal se voluntaria. Falta turma, às vezes, para tanto voluntário.
Ah, que bom, né? Isso é importante.
Uhum.
E você, Isaac? A gente está chegando aqui no finalzinho do programa. O que você diria para outros alunos, outros estudantes que, como você, né, dos bairros periféricos de Belém, que ainda não tiveram essa oportunidade, mas quando encontrar um Gomá bilíngue pela frente, qual é a sua dica?
Que meta a cara no projeto. Que meta a cara no projeto, porque se eles têm uma sementinha, que seja um sonho, alguém acreditando neles, ele vai florescer.
Certo, muito obrigada. Sucesso para você,
obrigado.
Isaac, que você continue com muita força, com muita garra, né? Você já chegou, já tem muitas conquistas aí na sua vida, né? Que você continue conquistando muito mais coisas boas na sua vida.
Muito obrigado.
E obrigada também pela sua participação hoje aqui, professora Rita de Cássia Paiva, coordenadora do projeto Gomá Bilíngue. Muito obrigada pelo seu trabalho, pela sua iniciativa, pela sua solidariedade, pelo seu empenho nesse projeto tão bonito e tão merecidamente reconhecido, com prêmios e tudo mais. Professora Cássia, muito obrigada também pela sua vinda hoje aqui ao UFPA Comunidade, tá?
Eu que agradeço em meu nome e em nome do projeto. Obrigada.
E pra gente encerrar então o programa, a gente sempre encerra com um pedido musical.
Existe uma música chamada Latino América, de um grupo porto-riquenho chamado Cádia 13. E é mais ou menos o que nós queremos, que a nossa nação seja a nossa língua, os nossos países sejam mais unidos do que separados.
Muito bem, professora Rita de Cássia Paiva, coordenadora do projeto de extensão Gomá Bilíngue, participou hoje aqui com a gente do UFPA Comunidade, juntamente com Isaac Daniel, que é ex-aluno do projeto Gomá Bilíngue e atualmente é aluno da UFPA em Letras Espanhol. A gente agradece muito a participação dos dois aqui no programa de hoje e agradece também a você, ouvinte, que acompanhou o UFPA a Comunidade. O programa é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação hoje foi minha, Alessandra Batista, roteiro e produção Kelly Pinheiro, gravação e montagem João Nilo, supervisão e edição Alessandra Batista, e a coordenação geral da Rádio Web UFPA é da professora Ana Lúcia Prado. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui na Rádio Web UFPA, e fique agora com o pedido musical da nossa convidada, a professora Rita de Cássia Paiva. Até mais.
Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría.
parte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerdes de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye.
Vamos caminando, aquí se respira lucha.
FPA Comunidade.